Agora 3:13, e a gente vai falar agora sobre um aplicativo para prever, né, prever a evolução aí da Covid-19. Esse é um aplicativo que, inclusive, vai ter uma live na sexta-feira na Universidade Estadual de Maringá, uma live promovida pela pós-graduação em estatística da UEM, que vai falar sobre esse assunto com o engenheiro mecânico e doutor em estatística, Dani Gamerman, que é coordenador do trabalho que desenvolveu esse aplicativo. E ele está na linha com a gente. Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde.
Professor, explica para a gente como surgiu esse aplicativo e como que ele funciona.
Basicamente, esse aplicativo surgiu porque eu estava dando uma aula de assuntos similares na pós-graduação em estatística da UFMG. E com a parada das aulas por causa da pandemia, a gente ficou sem saber o que fazer com os alunos. As aulas foram suspensas e aí foi sugerido que a gente apresentasse desafios aos alunos, e eu apresentei o desafio de a gente tentar prever essa pandemia em alguns lugares do mundo usando os dados disponíveis de casos confirmados e de óbitos. E aí, desse pequeno exercício, que era para manter entretidos e envolvidos em atividades acadêmicas dos alunos, o projeto foi crescendo, houve incorporação de outros alunos e também de outros professores, o projeto ganhou em escala e acabou desembocando nesse aplicativo para que ele não servisse só para os nossos alunos verem como se utilizam técnicas estatísticas de previsão, mas também para fornecimento dessa informação das nossas análises e previsões para toda a população em geral, para quem quisesse acessar as informações no aplicativo, em algum meio que pudesse ser acessado. Foi daí que surgiu o aplicativo. E aí o aplicativo foi sendo aprimorado, foi sendo desenvolvidas mais funcionalidades, e agora, mais recentemente, ontem o aplicativo já tem uma nova cara. Quem já conhece o aplicativo de antes, ele já está há mais de um mês disponível, ele tem um novo visual, um novo layout, e ele ganhou também um site associado ao aplicativo, onde todas as informações a respeito de o que esse aplicativo faz estão disponíveis. E é um canal de comunicação também para todos, em geral, que queiram saber mais detalhes sobre o aplicativo e as situações a ele relacionadas.
Bom, então, a pandemia ela começou no finalzinho de 2019, e dos dados obtidos de lá até agora, então, esses dados, eles são suficientes para se elaborar previsões?
Sim. É bom entender que a estatística trabalha com processamento de informação, processamento adequado de informação, e, obviamente, um fator inseparável de todos os procedimentos estatísticos é a associação da incerteza nas afirmações que são delas provenientes. Então, por exemplo, quando a gente fala qual é a nossa previsão do pico da pandemia para o Brasil, a gente pode, quem quiser, ver no nosso aplicativo que a previsão é para 16 de julho, mas ela vai estar associada com a informação de que todas as datas de 2 de julho até 3 de agosto são datas possíveis, com 95% de chance de serem a data do pico da pandemia, ou seja, incorporando toda a incerteza associada ao procedimento de processamento dos dados para a geração da estimação do pico.
16 de julho, ainda falta um mês e meio praticamente?
Um mês e meio, julho, exatamente. Né? Isso para o pico, não é para o fim, não. Para o pico.
É, para o pico, né?
O nosso fim está previsto para 22 de janeiro.
22 de janeiro?
A nossa previsão para o pico, para o fim da pandemia, onde 99% dos casos já terão confirmados, já terão sido reportados e registrados pelo Ministério da Saúde, é só no dia 22 de janeiro que a gente prevê que vai chegar a esse número para o Brasil, e supondo que serão mantidas as condições atuais vigentes no dia de hoje. Se as condições mudarem, ou para uma testagem mais ampla, uma testagem menos ampla, ou para um afrouxamento ou um recrudescimento das condições de isolamento, essas previsões obviamente mudarão, porque a evolução da pandemia vai ser modificada.
Mas depois do pico, então, o número de casos confirmados, de mortes, vai diminuindo?
Vai diminuindo. De casos novos confirmados, vai diminuindo. Mas a gente vai acumulando todos eles para tentar ver qual é o total de casos dessa pandemia. Isso é outra informação que a gente fornece. A gente prevê que vai ter mais de 5 milhões de casos confirmados notificados junto ao Ministério da Saúde. Ao fim da pandemia. Hoje ainda estamos em 400, 500 mil, mais ou menos. Vai aumentar em 10 vezes esse número.
E o número de mortes até o fim da pandemia?
Número de mortes, deixa eu ir lá ver se eu consigo acessar o número de mortes. Número de mortes, o pico está previsto para breve, até dia 20 de junho. E o total de mortes que a gente prevê é entre 80 e 100 mil mortes. 80 mil e 100 mil mortes. Tá? É bom informar que mortes são tratadas de forma separada do número de casos confirmados, que é diferente do número de casos reais de infectados, e a gente está fazendo essas previsões baseados apenas nos dados oficiais, tanto de casos confirmados quanto no número de mortes. Por isso que tem essa discrepância entre os dois valores de pico, de fim da pandemia e do total de acometidos, tanto por infecção ou por óbito.
Bom, como o senhor disse, mantidas as condições atuais, porque se houver aumento de testagem, é possível separar pessoas infectadas, evitar novas infecções, e aí os números diminuem, os números de casos confirmados aumentam, mas o de mortes podem diminuir.
Podem diminuir. Eu não sei te informar se vão diminuir, quanto vão diminuir, mas podem diminuir. Mas a sua leitura está correta, é isso mesmo.
E no Paraná, por acaso o senhor tem os dados do Paraná?
Espera aí, deixa eu ver se eu consigo acessar o Paraná aqui. Tem todos os estados do Brasil, tá?
Mas, como o senhor disse, o acesso é muito grande.
Acabou de ter uma palestra local aqui em Minas, que teve uma certa quantidade de pessoas assistindo, e essas pessoas estão todas acessando o aplicativo neste momento, causando um pouco de atraso na navegação. Mas chegamos ao Paraná, enquanto eu falava, e para o Paraná, hoje, a nossa previsão do pico é para início de setembro, e a informação do Paraná está bastante difusa ainda, está bastante incerta, e com isso a nossa previsão do pico está bastante alargada com relação ao que a gente previa para o Brasil. E o pico pode acontecer em qualquer momento, desde o início de julho até o início de janeiro de 2021. Tá?
E por que está incerto o Paraná?
Ah, não é o Paraná, não. Todos os estados estão assim. Os estados têm menos dados, têm população menor, e dependendo da configuração com que os casos estão sendo registrados, se eles apresentam uma variabilidade muito maior, em números muito altos seguidos de números muito baixos, isso reflete uma maior dificuldade do sistema de processar a informação e ter uma maior confiança sobre aquilo que seja efetivamente o padrão médio do estado. Não sei se me fiz entender. Mas é isso que a gente observa em vários estados. O Paraná não é uma exceção.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. É porque é preciso que os dados... É preciso de mais dados. Quantos mais dados, quanta mais informação esse sistema tem, mais ele processa, é isso?
É isso. Qualquer sistema, tendo mais informação, funciona melhor. Mas o ponto é que quando tem menos dados, é mais factível ter flutuações extemporâneas intervindo. Então, pode ter um dia ter muitos casos, por algum motivo fortuito e conjuntural daquele momento, do que por um motivo estrutural. O ideal para um sistema de previsão é que tudo funcione seguindo o padrão médio. Mas existem flutuações em torno da média, isso é natural que isso aconteça. Quando essas flutuações em torno da média variam muito, ou seja, quando ela sai muito para cima da média um dia e depois vai muito para baixo da média no outro dia, gera uma incerteza maior, e essa incerteza tem que ser refletida na incerteza com que a gente faz afirmações sobre o futuro. É isso que acontece.
Agora, essas flutuações, essas variações da média, tem a ver com os resultados de exames que são registrados
também
todos os dias?
Tem a ver com vários aspectos. Fins de semana tem caimento, depois na terça-feira tem uma subida muito alta. Quando essas flutuações se tornam maiores em magnitudes com relação à média, tanto para cima quanto para baixo, isso reflete um aumento da incerteza e, consequentemente, aumenta a incerteza nas nossas previsões também.
Qual é o site, professor, para entrar nesse, buscar essas informações?
O site é www.est.ufmg.br/COVID-LP, LP de longo prazo, COVID-LP, tudo em minúscula.
Certo. E é possível baixar esse aplicativo no celular?
Sim, esse aplicativo é gratuito, você pode baixar no celular. Você não precisa baixar, você visualiza ele diretamente. Bom, você pode baixar os dados todos, os números que a gente prevê. Você pode baixar em um arquivo, que você pode abrir em vários aplicativos, como Excel, se você quiser olhar para os números, mas esse aplicativo nosso funciona basicamente gráfica. Você olha no gráfico e tem toda a informação lá, e ele está disponível para qualquer um acessar gratuitamente, diretamente, a qualquer momento do seu celular, seu tablet, seu laptop, seu desktop, qualquer dispositivo que acesse a internet.
As autoridades de saúde utilizam esse sistema de previsão nas suas tomadas de decisão?
A grosso modo, não, mas tem algumas iniciativas municipais que têm feito os contatos conosco a respeito do que a gente, através do nosso aplicativo, tem a dizer sobre a evolução da epidemia.
Mas, por enquanto, o aplicativo ele só traz dados do país e de estados.
Não, tem vários países. A gente faz previsões para uns 30 países, mais ou menos. Não deu para fazer previsão para todos os 200 países, porque precisa de muito mais computadores dos que a gente tem à nossa disposição para fazer o processamento.
Mas de municípios, não?
Municípios, não. A gente pode até, se houver interesse específico de algum município, a gente vai procurar tentar atender na medida do possível. A gente tem uma equipe, mas toda a equipe está envolvida em uma série de aspectos de manter esse aplicativo funcionando e funcionando dentro da perspectiva que a gente projetou de atualização diária. Todo dia a gente recebe novos dados, no caso do Brasil, do Ministério da Saúde, e isso faz uma atualização de todos os estados, de todos os países, todos os dias. Isso consome muito tempo de processamento e para acomodar interesses específicos, a gente teria que ver como viabilizar, mas temos maior interesse. Esse aplicativo está sendo feito, não é para nós, é para servir a sociedade brasileira como um todo, e todos os municípios que tiverem interesse, a gente vai ter a maior boa vontade para ver o que podemos fazer dentro da medida das nossas possibilidades técnicas e de pessoal.
E a estatística é muito necessária no momento de pandemia, para controlar uma pandemia?
Isso. E agora estamos vendo qual a importância da estatística no mundo moderno que a gente está vivendo.
Professor, você vai participar de uma live na sexta-feira, né? Aqui na Universidade Estadual de Maringá, né?
Isso.
É uma live promovida pela pós-graduação
em estatística. Esse será o momento onde eu vou poder falar com mais detalhes, porque eu vou apresentar o aplicativo, vou navegar pelo aplicativo, responder perguntas da plateia virtual que estiver participando. O pessoal de mídia é muito bem-vindo para fazer seus questionamentos e trazer. Todos eles são úteis para o nosso desenvolvimento. Nós temos uma plataforma minimamente razoável, que a gente acha que funciona bem, mas a gente quer que ela funcione cada vez melhor. E todos esses comentários são muito bem-vindos e têm trazido uma série de motivações para a implementação no nosso aplicativo, que a gente vem fazendo dia sim, dia também.
Quer dizer que uma dúvida pode ajudar a aperfeiçoar o aplicativo?
Sem dúvida nenhuma. Com certeza.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein, pela entrevista, pelas explicações aqui. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de divulgar nosso trabalho, que é voltado para a sociedade.
Obrigada. Nós conversamos com o engenheiro mecânico e doutor em estatística, Dani Gamerman. Ele falou para a gente sobre um aplicativo que prevê a evolução da Covid-19 no país, em outros países também, né? Nos estados, por enquanto só não nos municípios, mas isso também pode ser futuramente um dado aí para esse aplicativo, né? E ele participa de uma live promovida pela Universidade Estadual de Maringá na sexta-feira, promovida pelo curso de pós-graduação em estatística da UEM. Quem quiser participar, pode fazer inscrição por e-mails. Daqui a pouquinho, no nosso site, você encontra lá os e-mails para fazer a inscrição para essa live.